Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Decisões econômicas, você já parou para pensar? Sou. É um livro de não-ficção da psicologia econômica, escrito por Vera Rita de Melo Ferreira, psicanalista e pesquisadora brasileira reconhecida na área. A obra investiga como as pessoas realmente decidem quando lidam com dinheiro, consumo, poupança e investimento, mostrando que essas escolhas são moldadas por emoções, percepções, hábitos e pelo contexto em que surgem. Em vez de oferecer uma cartilha de investimentos ou fórmulas de rentabilidade, o livro se concentra no funcionamento mental por trás das decisões econômicas. Por isso, dialoga com leitores que querem compreender por que tantas escolhas financeiras parecem contradizer a ideia de racionalidade plena. Com linguagem acessível e base conceitual sólida, o livro apresenta temas centrais da psicologia econômica e aproxima o leitor de noções como ilusão de racionalidade, desconto hiperbólico, heurísticas e arquitetura de escolhas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à ideia de que as decisões financeiras são totalmente racionais. Um dos eixos mais importantes do livro é a desmontagem da crença de que o indivíduo decide de modo puramente racional quando lida com dinheiro. Vera Rita de Melo Ferreira parte da psicologia econômica para mostrar que a racionalidade econômica, embora útil como modelo teórico, não descreve com precisão o comportamento real das pessoas. Na prática, as decisões são atravessadas por medo, desejo, ansiedade, pressa, expectativa de ganho e aversão à perda. Isso ajuda a explicar por que alguém pode agir de forma incoerente, adiar uma escolha importante ou insistir em padrões prejudiciais, mesmo conhecendo os riscos. O livro não trata isso como falha moral, mas como parte do funcionamento humano. Ao fazer essa crítica, a autora aproxima economia e psicologia e oferece ao leitor uma lente mais realista para interpretar gastos, endividamento e decisões de investimento sem reduzir tudo a cálculo lógico. Em segundo lugar, o papel das emoções na forma como avaliamos dinheiro e risco. A obra dá centralidade ao componente emocional da tomada de decisão, argumentando que as emoções não aparecem apenas depois da escolha, mas participam da própria avaliação das alternativas. Isso é especialmente relevante em situações financeiras, porque dinheiro costuma ser associado à segurança, ameaça, desejo de status e sensação de controle. O livro mostra que a reação afetiva pode orientar a percepção do que parece vantajoso, urgente ou perigoso, influenciando tanto o consumo cotidiano quanto decisões mais complexas sobre investimento. Esse ponto é importante porque ajuda a entender escolhas aparentemente contraditórias, como manter aplicações ruins por medo de mudar ou gastar por impulso em momentos de estresse. A autora não opõe emoção e razão de modo simplista. Ela sugere que o problema está em ignorar como os afetos organizam a avaliação. Assim, o leitor passa a enxergar a dimensão emocional como parte estrutural da decisão econômica e não como ruído acidental. Em terceiro lugar, desconto hiperbólico e escolhas entre o agora e o futuro. Outro tema relevante é o desconto hiperbólico subjetivo, conceito ligado à forma como as pessoas valorizam benefícios imediatos em comparação com recompensas futuras. O livro utiliza essa noção para explicar por que muitas decisões econômicas privilegiam o presente mesmo quando isso prejudica objetivos de longo prazo. Em finanças pessoais, isso aparece em compras por impulso, adiamento da poupança, dificuldade de planejar aposentadoria e resistência a escolhas menos prazerosas no curto prazo. A autora relaciona esse fenômeno às escolhas intertemporais, isto é, as decisões em que é preciso comparar consequências que não acontecem ao mesmo tempo. O mérito do livro está em mostrar que esse descompasso não se resolve apenas com informação técnica, porque ele também depende de como o cérebro organiza prazer, desprazer, expectativa e sacrifício. Com isso, a obra amplia a compreensão do comportamento financeiro para além da disciplina e da educação formal, destacando o conflito entre recompensa imediata e benefício futuro. Em quarto lugar, heurística afetiva e atalhos mentais nas avaliações econômicas. O livro também se aproxima do debate sobre heurísticas, especialmente da heurística afetiva, que descreve a tendência de julgar rapidamente algo com base na sensação de gostei ou não gostei. Esse ponto é decisivo para entender decisões econômicas em ambientes de alta complexidade, nos quais as pessoas não conseguem processar todas as informações disponíveis. Em vez de calcular exaustivamente cada opção, o indivíduo usa atalhos mentais que reduzem esforço, mas também aumentam o risco de distorções. Na prática financeira, isso pode significar escolher produtos pela aparência, pela familiaridade ou pela impressão de confiança que transmitem, sem avaliar adequadamente custos, contratos ou riscos. A autora mostra que esse mecanismo não é exceção, mas regra em muitas situações da vida econômica. Ao trazer esse conceito, o livro ajuda o leitor a reconhecer como avaliações automáticas moldam decisões de compra, investimento e consumo. E por que transparência e clareza informacional são tão importantes? Por último, a arquitetura de escolhas e a influência do contexto nas decisões. A obra também dialoga com a ideia de arquitetura de escolhas, associada a Richard Thaler e Cass Sunstein, para mostrar que o contexto não é neutro. A forma como as opções são apresentadas interfere na decisão, tanto quanto o conteúdo das opções em si. Isso inclui ordem das informações, excesso de dados, letras pequenas, linguagem técnica e até o estado físico e emocional da pessoa no momento da escolha. O livro ajuda a perceber que muitos erros econômicos não acontecem apenas por falta de conhecimento, mas porque o ambiente de decisão é desenhado de modo desfavorável. Essa perspectiva é valiosa para pensar contratos, produtos financeiros e formulários em que o modo de apresentação pode favorecer confusão, desistência ou escolhas pouco adequadas. Ao incorporar esse tema, a autora desloca o foco do indivíduo isolado para a interação entre pessoa e contexto, o que torna a análise mais realista e mais útil para quem quer entender por que algumas decisões são sistematicamente piores do que deveriam ser. Em conclusão, este livro vale especialmente para leitores que querem entender por que decisões financeiras frequentemente fogem do ideal de racionalidade, incluindo estudantes, profissionais de educação financeira, psicologia, administração e qualquer pessoa que deseje analisar melhor seus próprios hábitos de consumo e investimento. Seu principal benefício está em oferecer uma leitura intelectual do comportamento econômico, sem prometer truques de mercado ou recomendações técnicas de aplicação. Em vez disso, a obra ajuda o leitor a reconhecer os mecanismos mentais que moldam escolhas cotidianas, como emoção, atalhos cognitivos, valorização do imediato e sensibilidade ao contexto. O que a diferença de livros mais comuns sobre finanças pessoais é justamente essa base em psicologia econômica e psicanálise, que permite compreender o dinheiro como objeto emocional e simbólico, não apenas como recurso material. Para quem busca uma visão mais profunda das decisões econômicas, o livro funciona como uma introdução consistente a um campo ainda pouco explorado no mercado editorial brasileiro. Se você quiser apoiar a Vera Rita de Melo Ferreira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!